Vamos a falar nesta manhã com a ajuda de Deus, tendo em conta o culto dirigido pelas crianças, mas para toda a congregação. E a temática que nós vamos tratar nesta manhã tem a ver com os pais. E eu gostaria de convidar para pensar, mesmo que aqui alguns ainda não são pais, mas de alguma maneira todos nós é importantíssimo que possamos refletir ao respeito do nosso papel, ao respeito da nossa posição perante o embate do inimigo e a situação que nós todos estamos vivendo. Então eu gostaria de falar nesta manhã sobre uma temática: pais que fazem a diferença. Pais que fazem a diferença. Amém? Eis que os filhos são herança do Senhor. Mas perante esta declaração, qual é a atitude, qual é o posicionamento que tem os pais da nossa sociedade? Esta passagem, irmãos, é uma passagem que vai nos inspirar. Eu nestes dias estava falando com meus filhos esse momento que você tem de refletir e saber como tem sido o comportamento do pai, o relacionamento do pai com os filhos, como tem sido aquele momento de pai e filho, filho e pai. Às vezes não é tão bom, às vezes a situação entre pai e filho não tem aquela harmonia, aquele ambiente maravilhoso que deveria ter. Mas esta passagem vai nos falar de pais que fazem a diferença. Então o Espírito Santo vai nos iluminar e vai nos dirigir para ministrar o ensino da palavra e orientar verdades, verdades que podem fundamentar a vida dos pais e a vida dos filhos. Aqui todo mundo é filho, mesmo que todo mundo não seja pai, porém todo mundo é filho, não é verdade? Então esta passagem é uma passagem inspiradora. O capítulo número 127, o versículo 3, a Bíblia vai nos ensinar de importantes fundamentos. E se há uma coisa que a sociedade carece hoje em dia é de fundamento. Temos muitas pessoas que tentam desenrolar a sua vida sem fundamento, tentam criar seus filhos sem fundamento, tentam dirigir a sua casa sem fundamento. Mas o fundamento bíblico, o ensino, vai nos orientar o que o pai e a mãe precisam saber para se tornar em pais que fazem a diferença, para se tornar em homens e em mulheres de bem perante esta sociedade. O capítulo 27, versículo 3, começa dizendo: eis que os filhos, veja o que diz a Bíblia, os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre é o seu galardão. Quer dizer que o filho é o presente de Deus. Como todos nós somos filhos, eu gostaria de te convidar para que você diga para a pessoa que está ali do seu lado: você é herança de Deus. Você é herança de Deus. Porque você é filho e todos os filhos são herança do Senhor. Então aqui já temos a primeira declaração que o salmista faz, e é a que os filhos são a herança do Senhor, ou seja, que Deus nos dá a nós como pais, filhos, como uma herdade, como uma herança. Amém? Herdamos filhos. Deus nos abençoou com filhos. Alguém concorda com isso? Levante a mão aqui, quantos são pais? Deus tem nos abençoado com os filhos, são uma herança, glória a Deus. Então veja o trato que damos com aquilo que a Bíblia declara que é herança. Veja o trato e a interpretação que a sociedade tem com aquilo que a Bíblia diz que é bênção de Deus. Veja o que a população toda, o que o mundo todo interpreta ao respeito daquilo que diz a Bíblia que é galardão. Veja como o mundo interpreta o que Deus tem nos dado como presente, que são os filhos. E eu gostaria que você veja o que diz a Bíblia, Salmos, o capítulo número 36, o versículo número 9. Diz assim a palavra: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Em ti está o manancial da vida. Quer dizer que Deus é o provedor da vida. Quantos dizem amém? Alguém acredita nisso? Deus é o provedor da vida. E preste atenção, porque aqui é muito importante do porquê a gente começa a ler. Veja como o mundo, como a sociedade interpreta o que a Bíblia diz que é herança, o que a Bíblia diz que é bênção. A Bíblia faz questão de esclarecer para nós que Deus é o provedor da vida. Ele é o dono da vida. Nós, como cristãos, entendemos que todos nós fazemos parte do plano de Deus. Nessa manhã, o versículo número 5 diz assim a palavra de Deus: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Este homem aqui não tinha nascido e já era conhecido pelo Criador, já era conhecido pelo autor da vida. Porque dele é a vida, nele temos o manancial da vida. A vida provém de Deus, a vida não provém de uma ou outro tipo de coisas, a vida vem de Deus. O Salmos, capítulo 139, se está me acompanhando ali na tela, Salmos 139, o versículo número 13, diz assim a palavra: pois pusiste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe, e te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O salmista, ele estava dizendo: não tenho dúvida nenhuma, Deus me fez, ele é o Criador, ele é o meu fazedor, ele é o dono de todas as coisas. Então hoje a interpretação que tem o mundo perante o que a Bíblia diz que é herança, que é bênção, que é galardão, o mundo de hoje, as pautas que aparecem no mundo de hoje está dia após dia se acrescentando em contra do aborto, em contra da vida. E nós temos uma posição, e a posição que nós temos é bíblica. Mesmo que muitas pessoas falem uma coisa, falem outra, Deus é o dono da vida, ele é o Criador, e dele vem o manancial da vida. Quer dizer, ele é a fonte da vida. Amém. Jeremias não tinha nascido ainda, e lá tem uma palavra que diz: antes que nascesse eu já te conhecia. Agora o salmista diz: pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Maravilhosas são as tuas obras. Olha, a obra de Deus está ali do seu lado, a obra maravilhosa de Deus está ali do seu lado. Mesmo que você às vezes fique chato, ou essa pessoa fique chata com você, é obra maravilhosa de Deus. Eis aqui, obra maravilhosa de Deus é você. Você é obra maravilhosa de Deus. os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Oh, irmãos, Ele nos fez, e não nós a nós mesmos. Nesta manhã, aproveitando este ambiente de culto de crianças e com esta temática de Débora louva a Deus, eu fiquei me perguntando: que precisamos neste século? Que precisamos neste tempo? Que precisamos nesta sociedade perante tantas situações que acontecem? E aí o Espírito Santo falou para mim, dizendo: precisamos pais que façam a diferença. Pais que se posicionem, pais temente de Deus, pais que conheçam que Deus é a fonte da vida, pais que saibam que Ele é o autor de todas as coisas. Então, irmãos, há um mundo progressista, há um mundo que fala de leis, de aborto, de morte, e muitas vezes as pessoas falam: é pela saúde pública, é por isto, é por aquilo. Mentira, falácia. Irmãos, não podemos deixar fora os princípios bíblicos, os padrões bíblicos, para nos mergulhar no pecado. Não, a gente tem que se posicionar. Eu acredito que a vida vem de Deus, a vida é um presente de Deus, e os filhos são herança do Senhor, galardão do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se Débora louva a Deus, nós louvamos a Deus pelos nossos filhos. Quantos aqui louvam a Deus pelos filhos? Quantos aqui agradecem a Deus pelos filhos? Ah, mas o moleque dá muito trabalho, mas mesmo assim louvamos a Deus pelos nossos filhos. Ah, mas o moleque dá uma dor de cabeça, mesmo assim louvamos a Deus pelos nossos filhos. Lembrando, irmãos, você tem que se lembrar: no mundo anualmente são feitos mais de 55 milhões de abortos, e a lei vai aumentando dia após dia. Que pela saúde, que pelo aumento da população, que por uma coisa, que por outra. Nós entendemos que este mundo foi criado pela palavra e pelo poder de Deus. Deus tem poder e autoridade para dar mantimento, para nos ajudar, mas a gente não tem autoridade para tirar a vida que vem daquele que é o manancial da vida. Amém. Vale dizer, irmãos, que nós não cremos na Bíblia como regra de fé simplesmente para os irmãos da igreja. Nós cremos que a Bíblia é a regra de fé para o mundo todo. Quer dizer, mesmo que você seja crente ou não, mesmo que você congregue ou não, mesmo que você frequente ou não, mesmo que você seja batizado ou não, para nós a Bíblia é a regra de fé para todo ser humano. Porque nós não vivemos segundo o que fala tal pessoa, ou tal político, ou tal organização. Nós vivemos por aquilo que fala a palavra viva, poderosa e eterna, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, o capítulo número 12, nesta manhã de ensino, nesta manhã gostosa, nesta manhã de pais que fazem a diferença. Livro de Eclesiastes, o capítulo número 12, o versículo número 13, está escrito assim a palavra do Senhor. Capítulo 12, o versículo 13 e 14: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. Teme a Deus. De tudo aquilo que tem se ouvido, de tudo aquilo que você já ouviu no mundo todo, o fim da vida de uma pessoa é: teme a Deus. Não adianta ter muita filosofia e não temer a Deus. não adianta ter muito conhecimento, muita formação e muitas especializações, se não é temente a Deus. No final da vida, o que conta é sermos tementes a Deus. E quando uma pessoa é temente a Deus, ele não tira o que Deus dá, ele valoriza o que Deus dá para nós, seus filhos. É o presente maravilhoso que Deus nos dá. Vamos tratar eles com respeito, vamos tratar eles com temor a Deus, vamos tratar eles como diz a Bíblia. No final das contas, o que vale é sermos tementes a Deus e guardar os seus mandamentos. Amém. Não adianta ter muito conhecimento, muitas viagens no mundo, falar bonito quando não é temente de Deus. É importantíssimo que o pai, qualquer um, qualquer pessoa que seja, seja uma pessoa temente a Deus. Ele é o manancial da vida. Eu não vou mexer com isso aí não, porque que seja feita a vontade de Deus. Deus é soberano. Ele não está fazendo um teste, ele não está provando alguma coisa. Ele é o autor da vida. Ele sabe o que ele faz. Ele é soberano, ele é eterno. Amém. Então, este Salmo, o capítulo número 127, começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, porque tudo começa na casa. O grande problema que nós temos na sociedade toda começa na casa. A grande queda que tem hoje a nossa sociedade, queda moral, queda espiritual, queda social, começa na casa. A grande problemática que o mundo todo tem que encarar dia após dia, a consequência de tudo aquilo tem uma raiz, e a raiz começa lá na casa. Mas diz a Bíblia: se o Senhor não edificar a casa, não adianta você fazer o que quiser. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta que você fique desesperado, trabalhando demais, fazendo uma coisa e outra para construir e para edificar a sua casa. Se o Senhor não está lá na frente, se ele não está no comando, se ele não dirige, se ele não governa, essa casa não tem temor a Deus, essa casa não tem princípio, essa casa não tem base, essa casa não tem fundamento. E uma casa sem fundamento não fica de pé por muito tempo. Uma casa sem base não fica de pé por muito tempo. É por isso que temos muitas casas quebradas, muitos lares divididos, muitas famílias disfuncionais, porque o Senhor não está no comando, o Senhor não está na frente. Mas diz a palavra: se o Senhor está na frente, a casa vai se edificar, a casa vai se levantar. Em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Em vão é que você acorde cedo e vai rapidinho a fazer os seus afazeres. Em vão é, porque não vai conseguir o que você deseja. Irmãos, isto é simples assim. Quem governa a casa determina o seu governo. O dono determina a sua posição. Neste tempo, a gente tem que se lembrar que pertencemos a um reino diferente, onde Deus é o rei e nós vivemos no seu reino. Amém. Amém. Então veja, diz a Bíblia: inútil vós será levantar de madrugada. Tem gente aflita demais, preocupada pelos seus filhos, vem cá, machuca eles, xinga eles o dia todo e dá sempre as boas-vindas com o chicote na mão, sempre ali para uma coisa, para outra, tentando orientar e dirigir uma pessoa, Quando a Bíblia ensina, se Deus não está no comando dessa casa, você pode passar o dia todo dando chicotada e o menino não vai se formar. A família não se forma com chicotadas, a família não se forma desse jeito aí, dando pancadas de um jeito, palavrões de outro, para tentar dirigir e formar a vida de uma pessoa. Não, a Bíblia tem princípios, a Bíblia tem orientações. É importante que o pai e a mãe primeiro se convertam a Deus, porque se pai e mãe não se converterem, ele não tem temor de Deus para administrar a sua casa. Mas se temos pais tementes, então haverá administrações. Sã, bíblica, haverá administração com sabedoria, dirigida pela palavra. Amém. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dão eles aos seus amados o sono. Mas a segunda parte, eu quero me deter aqui, diz: eis que os filhos são herança do Senhor. E veja a segunda parte do versículo número 3, diz assim: o fruto do ventre são seu galardão. Fala para mim, por gentileza, o que quer dizer a palavra galardão? O que quer dizer? Recompensa, presente, que mais? Prêmio, que mais? Então, no fruto do ventre não é uma dor de cabeça, é um presente de Deus. O fruto do ventre não é uma: ai, irmão, agora o que eu vou fazer? A Bíblia diz: é o galardão, é galardão, é recompensa, é bênção, é bem de Deus para nós. Mesmo que você fique confundido, eu, quando tinha 20 anos de idade, minha esposa ficou grávida, e naquele tempo eu, poderia dizer, um moço de 20 anos, que experiência tinha? Que capacidade tinha? Que condições tinha para educar, para criar, para orientar a um menino? Quando minha esposa engravidou, eu fiquei confundido, preocupado, dizendo: e agora? Agora, o que eu vou fazer? Porque não entendia que o filho é um galardão, que o filho é uma bênção de Deus. No começo, que a minha esposa falou para mim que ela agora estava grávida, eu fiquei: Deus amado, agora, o que eu vou fazer? Porque no momento você interpreta que é um problema, que é uma dificuldade, e você começa a fazer contas e dizer: como é que eu vou fazer para desenrolar isto aqui? Como é que eu vou fazer para resolver? Daqui a pouco o menino vai nascer, e daqui a pouco vai precisar fralda, vai precisar o leite, vai precisar uma coisa, mamadeira e tanta coisa, e você não sabe o que fazer. Mas quando você entende que o filho é um galardão, que o filho é uma bênção, que o filho é herança de Deus, você, aleluia, começa a se alegrar e a dizer: obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, pelo presente, obrigado, Senhor, pelo galardão. Hoje posso lhe dizer que é um grande galardão ter filhos, e sou grato a Deus pelos nossos filhos. Mas diante disso, alguns pais poderiam até se preocupar, dizendo: o que vai acontecer com a vida quando meu filho dá muito trabalho? Como é possível, missionário, que você diga que é uma bênção nos filhos quando meu filho dá muito trabalho? Meu filho é uma dor de cabeça. Ah, é dor de cabeça por falta de educação. É dor de cabeça por falta de orientação. É dor de cabeça por falta de conversão. Porque os pais ainda não se converteram. Porque os pais ainda não são dirigidos por aquele que governa a casa. Porque se ele governar a casa, tenha certeza que na sua casa não haveria tristeza, haveria alegria. Tenha certeza que se Deus está na frente, você não estaria se preocupando demais. Você estaria erguendo as suas mãos e dizendo: obrigado, Senhor, pelos meus filhos. Obrigado, Senhor, pelo galardão. Obrigado, Senhor, pela herança. Amém, amém, amém. A gente é curioso, né? E nessa curiosidade, eu comecei a dar uma olhada se porventura a Constituição brasileira falava alguma coisa dos pais. E achei o artigo 229 da Constituição do país, a Constituição Federal. O artigo 229 chamou minha atenção. Porque diz lá, logo você pesquisa para conferir. E é bom que os filhos e os pais saibam o que a Constituição ainda fala. Porque além de ter a Bíblia, você tem também a Constituição, que vai te lembrar. Veja o que diz a Constituição brasileira: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então a Constituição está dizendo: se é filho, ele lá na frente tem a obrigação de ajudar e dar suporte a seus pais. E se é pai, ele tem a responsabilidade de ensinar, educar e assistir ao seu filho. Mas isso é tirado da Bíblia, porque é o pai que tem a responsabilidade de educar. É o pai que tem a responsabilidade de orientar. É o pai que tem a responsabilidade de dar e ser exemplo. O pai não pode dizer: filho, não vai para a casa da balada, não fique lá na bebida, na rua, no rolê. Faz isso. Não, não, não faça isso. Quando o pai não sai de lá, não tem autoridade para ensinar. Quando o pai está fazendo tudo o contrário, não tem autoridade para dizer: o pai, louve a Deus, quando ele não tem liberdade para louvar. Filho, vá para a igreja, cultue. E cadê o pai? Cadê o pai? Então não tem autoridade o pai que diz aos filhos: vá para a igreja, se consagre, jejue, ore. E ele nunca ora, e ele nunca levanta as mãos, e ele nunca cultua, nunca está ali. Então, irmãos, não tem como ensinar uma coisa que a pessoa não consiga fazer. A Bíblia então ensina: pais que fazem a diferença é aquele pai que é exemplo, é aquele pai convertido, é aquele pai que tem uma base, que tem um princípio e sabe: nesta casa não governo eu, não governa meu jeito, não governa meu caráter. Nesta casa governa a palavra, governa o Espírito de Deus, governa sua presença. Olha que o amém aí baixa, né? Porque você diz: não, eu sou aqui o macho alfa, aqui o governo. Mas que bom quando um pai consegue dizer: nesta casa há um que é maior do que eu, e nós estamos aqui é para agradar a Deus acima de todas as coisas. Amém. Pais que fazem a diferença são pais responsáveis. Concorda ou não? Que têm responsabilidade. A nossa responsabilidade, além de educar, além de enviar os filhos para a escola, o pai acha que enviando o filho para a escola cumpriu com a sua responsabilidade de lhes educar. Não, a educação começa em casa, não lá na escola. Na escola ensinam algumas matérias, ensinam algumas ciências da vida, mas valores, princípios são determinantes que sejam ensinados na casa. Eu aprendi a ofertar não na igreja, eu aprendi a ofertar na minha casa, Porque no culto no lar, meu pai e minha mãe diziam: aqui estamos e vamos agradecer, porque tudo que Deus tem nos dado, a comida, o vestido, a saúde, tudo que nós temos depende de Deus. Então vamos agradecer. E depois que fazíamos a oração e saíamos para a escola dominical, meu pai dava uma moeda ou ajudava com alguma coisa para a oferta. E ele dizia: filho, aprenda a ofertar, aprenda a reconhecer a Deus. Eu aprendi a orar não na igreja, eu aprendi a orar na casa. O pai que pegava minhas mãos e dizia: ergue as mãos, feche os olhos, não fique assim com a boca calada. Eu hoje honro a vida do meu pai e a vida da minha mãe, por conta que eles ensinaram princípios, ensinaram valores lá na escola, lá no ensino meio e no ensino em todo o desenvolver acadêmico. Aprendi ciência, aprendi uma coisa. Deus me permitiu, pela sua graça, ser formado, me permitiu, me permitiu fazer mais outra formação, me permitiu fazer uma especialização e outra especialização. Mas a minha maior alegria é pelo que meus pais, eles deram para mim. A minha alegria não é a formação em ciências, não. A minha alegria é que meu pai, todas as noites, dizia: abre a Bíblia, vamos ler o Salmo, vamos decorar um versículo. Você tem que acreditar que Deus é um, lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Pai, mas na escola fala nisto, fala naquilo. Lá podem falar o que quiser, mas nós dependemos o que está escrito aqui. Aleluia. Esse é o pai com responsabilidade. É um pai com responsabilidade. Eu me lembro que Edward, meu filho mais velho, ele tinha uns 5, 6 anos de idade, e eu saía para pregar em um acampamento. Fazia uma viagem longa de 6, 7 mais horas, e dizia: vai, me acompanha. E ele ia comigo como meu companheiro da viagem. Estava lá sentado e ele dormia um pouco, cochilhava outro pouco, e daqui a pouco acordava e dizia: filho, vamos falar de doutrina. Um menino de 5 anos e um pai dizendo: vamos falar de doutrina. Esse não é tema para um menino, não é tema para achar interessante. Vamos falar de teologia. E ele era meu estudante ali no carro, e falava: pai, mas eu não sei nada disso, não entendo nada. Não entende ainda, mas vai entender. Mas fique de olho e ouça o que vou te dizer. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor um é. Você tem que saber isto e tem que saber aquilo. Aí eu estava falando, levava mais de uma hora já falando, irmão, porque quando o missionário começa a falar, irmão, sou Deus na causa. E aí fala e fala e fala. Quando abriu, voltei para, olhei para lá, ele estava dormindo, dormindo. E eu falei: não é possível, estou ensinando doutrina, rapaz, acorda. Mas pai responsável é aquele pai que não perde tempo com seu filho, que sabe que seu filho hoje é menino, amanhã será adolescente, e logo após de amanhã será o jovem, e logo depois será uma pessoa que tem que tomar decisões no mundo. Mas a minha responsabilidade é lhe formar, é lhe orientar, é lhe aconselhar, é lhe ajudar, para que logo lá na frente, quando eu não estiver, ele tenha princípios, fundamentos, para saber decidir o que convém e o que não convém. Então o pai, a Bíblia diz, livro de Provérbios, o capítulo 22, o versículo número 6, é um versículo muito conhecido. A Bíblia diz: instrui ao menino, instrui a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Não, é o pai responsável de lhe orientar. Todo mundo lembra aqui do pedido que Salomão fez, lembra não? Qual que é o pedido que Salomão fez? O pedido mais lembrado, pela história da humanidade, Salomão não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. Mas bateu na minha cabeça aquele pensamento dizendo: olha o garoto, porque ainda era garoto, olha aquele jovem com aquela sabedoria, aquela maturidade toda, digno de admiração. De onde tirou ele essa eloquência para falar? De onde tirou aquilo que falou: olha, eu quero, Senhor, sabedoria? De onde tirou isso? Porque eu achei interessante todo mundo perguntando e falando. Olha a atitude de Salomão: ele não pediu riqueza, ele não pediu ter uma posição de fama, ele pediu sabedoria. Mas de onde saiu ele com aquilo? Quer ver? Livro de Provérbios, o capítulo e número 4. Veja o que Salomão agora está aconselhando. Capítulo 4 do livro de Provérbios, o versículo número 1. Quem achou pode dizer amém. Ouvi, filhos, a instrução de quem? Salomão começa a dizer: preste atenção à instrução do teu pai. Preste atenção quando teu pai está te falando. Preste atenção quando teu pai está orientando a tua vida. Então, ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Versículo número 3. E você vai encontrar aqui uma resposta que talvez até agora você não sabia, mas vai saber. O versículo número 3 diz: porque eu era filho. Quem que está falando aqui? Salomão. Salomão, não esqueça. Porque eu era filho terno na companhia de meu pai. E lembra alguém o pai de Salomão? Quem que foi o pai de Salomão? Davi. E Davi era o quê? Rei. O rei mais poderoso no tocante à conquista que o povo de Israel já teve. Mas diz a Bíblia que Salomão agora, sendo agora ainda garoto, ele disse isto: porque eu era filho terno na companhia de meu pai e único diante da minha mãe. E ele me ensinava. Ele que? Ensinava e me dizia. Que dizia o pai para o filho? Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, não te esqueças nem te aparte das palavras da minha boca. Não abandones e ela te guardará, ama-a e ela te protegerá. A sabedoria é a coisa principal, Salomão, a sabedoria é principal. E o dia que o Senhor perguntou: que quer você? Ele lembrou-se do seu pai. Lembro que meu pai me falou: adquire sabedoria, que é o principal. Então, irmãos, isso que ele falou não saiu da mente, aleatoriamente, do coração de Salomão. Saiu de um ensino do pai. O pai ensinou a coisa valiosa no mundo. Retenha a palavra, retenha no teu coração minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência e não te esqueças nem te aparte das palavras da minha boca. Não abandones e ela te guardará, ama-a e ela te protegerá. Que vai te proteger? A obediência. Que vai te proteger? A palavra. Que vai te guardar? O ensino da palavra. E o Davi ensinou para Salomão a sabedoria. É a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria. Emprega tudo o que possuis na adquisição de entendimento. Isto os pais estão esquecendo. Os pais hoje não ensinam a seus filhos a se formar na palavra, a se apaixonar pela palavra. Não ensinam a seus filhos a obedecer a palavra, a crescer conforme a vontade de Deus. Filho que cresce cresce. Sin Deus no seu coração, pai que vai chorar pelas consequências dos fatos do seu filho. Mas se você ensina e planta boa semente, e planta palavra, e planta sabedoria, e planta conhecimento, a Bíblia diz que ela protegerá essa pessoa, cuidará essa pessoa, e diz a Bíblia: exalta-a e ela te exaltará, abraçando-a tu e ela te honrará. Agora entende por que Salomão pediu sabedoria? Entende? Não porque ele é um cara muito especial aleatoriamente, é que o pai ensinou para ele: adquire sabedoria, adquire entendimento. Então nós como pais temos a obrigação de instruir, de orientar, de treinar, de capacitar e ensinar a nossos filhos. Eu me lembro que na minha época não tinha brinquedos como hoje, tecnológicos e coisas assim, mas nosso brinquedo principal era fazer culto, entre aspas, porque fazer culto não é um brinquedo. Mas nós juntávamos umas crianças da congregação e dizíamos: vamos fazer um culto, vamos brincar um pouquinho. Então saía eu com a Bíblia: Eu vou fazer de pastor, tá? E todos: isso, pai, eu vou. E você: eu vou fazer de da esposa do pastor. E saía outra menina aí, e entrava assim, ó. Chegávamos lá a brincar o culto, entre aspas, naquele joguinho. Abria a Bíblia e sabe que fazia aquela mudança da voz: meus queridos irmãos, eu quero lhes cumprimentar a todos com a dulce paz do Senhor Jesus Cristo. Ó, glória! E começava a fazer aquele gesto do pastor, né? Aleluia! Ó, glória! E lá entre as crianças, eles conhecem que o pastor costuma fazer um gesto que é até engraçado, né? Assim como o missionário faz o gesto do irmão Severino. Muitas pessoas começam a observar e dizer: olha, eu quero fazer assim, eu quero fazer assim. E pelo, porque você fica de olho. Daqui a pouco, eu cheguei aqui a uma congregação E uma filha do pastor começou a falar: meu Deus, com um jeitinho, sabe? Porque o missionário ainda não sabia se expressar muito bem. Então ele achou engraçado a expressão que utilizava o missionário. Era brasileira. A filha do irmão Wellington, a Micaela, e ela começou: meu Deus, com uma entonação: meu Deus. E para tudo era lá, eu cheguei lá e ela estava do outro lado no quarto, ela dizendo: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Como fala o missionário? Ela dava risada sozinha. Porém eu estava deste lado aqui e eu falei: meu Deus, está igual que eu quando era criança. Está igualzinha que eu quando era criança, porque eu ficava olhando os irmãos, como batiam palmas, como levantavam as mãos. E eu me lembro de um irmão que sempre ele levantava as mãos e começava a fazer assim, ó. Fazer, e eu falava: olha, vá empinar pipa. E aí está na igreja empinando pipa. E eu voltava para a minha casa e ficava lá: está empinando pipa. Mas era uma gracinha de um bebê, de um menino, entende? De um menino. Essa era a nossa maneira. Porém, no meio desse ambiente, Deus se manifestava. No meio desse ambiente inocente, porque não fazíamos isso para, sabe, para zumbar dos irmãos, para machucar ninguém, lá sozinhos. Mas nós não tínhamos outra coisa senão espelhar-nos em nossos irmãos. E hoje eu sei que outros estão falando e fazendo coisas, dizendo: engraçado, missionário, engraçado isto, engraçado. Mas, irmão, que bom que você consiga pegar as coisas boas e saber que uma coisa que é boa é a vida que Deus tem nos dado para viver segundo a sua graça. Amém. temos que instruir, orientar, ensinar. A Bíblia diz que uma coisa que o Senhor falou para Moisés: ensina estas palavras aos filhos de Israel. E utiliza uma expressão: eu te ordeno. Ensina. Porque ensinar não é uma coisa leve, é uma obrigação. O pai tem a obrigação de ensinar. O pastor tem a obrigação de ensinar. Nós não podemos utilizar o culto para brincar, porque aqui não estamos brincando, estamos nos formando pela palavra, instruídos pela palavra, dirigidos pela palavra. E Moisés escuta a voz de Deus lá no livro de Deuteronômio, o capítulo número 6, o versículo 6 em diante: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Este ensino não é para ser tirado do coração. Eu sinto que estou marcado pelo Espírito, marcado pela palavra. Não pode sair de mim, não pode não, porque irmãos, estas palavras estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa, andando pelo caminho. Se vá para acampamento, se vá para o shopping, se vá para sua casa, fala de Deus, fala de Deus, fala de Deus, porque a mídia social tenta travar quando você fala de Deus. As leis tentam deter e travar quando você se posiciona. Mas uma coisa que você tem ainda com liberdade é ensinar a seus filhos, ensinar a sua casa, ensinar a sua família, ser exemplo para que essa geração se levante, uma geração empoderada, uma geração convencida, uma geração estruturada pelo temor de Deus no seu coração. Amém. Sabe, a Bíblia diz como é um filho treinado, bem dirigido, bem ensinado. Como diz a Bíblia que um filho é bem equipado. Veja, Salmos 127, para dar sequência ao ensino nesta manhã. Esse filho, herança de Deus, casa governada e dirigida por Deus, serão como flechas na mão de um homem poderoso. Filhos como flechas que vão longe. Mas tem filhos que não vão longe não, ficam ali do lado, quebrados, perdidos, envolvidos em coisas miseráveis, em coisas que não convêm, porque eles não receberam aquela instrução, aquela educação, porque os seus pais provavelmente não eram convertidos, ou provavelmente o filho começou a adquirir uma atitude rebelde e saiu fora. Mas diz a Bíblia: o filho bem formado, ele é como flecha na mão de um homem poderoso. Assim são os filhos da mocidade. Eu agradeço a Deus, porque os filhos que Deus tem nos dado são presente, herança do Senhor. E não sei quantos comigo nesta manhã agradecem ao Senhor pelos filhos, agradecem ao Senhor pela família. Temos a responsabilidade de treiná-los, de ensiná-los e de melhorá-los dia após dia, para se tornar flechas nas mãos do valente. Flechas nas mãos de Deus. Imagina o que pode ser feito com uma flecha nas mãos de Deus. Imagina onde pode ele chegar. Imagina. Mas irmãos, vamos fazer a nossa parte em nome do Senhor. Como falou o pregador, que o tempo está voando, eu gostaria de convidar vocês a encerrar nesta manhã. Qual que é a nossa atitude? Qual é a posição que temos que ter desde o ponto de vista bíblico? Porque é muito importante sair daqui não simplesmente com um raio-x, senão com uma atitude, com uma decisão. para trabalhar com nossa casa, para trabalhar com nossa família. Você é o maior influencer do seu filho. O filho não vai se perder na escola. Ele não se perde pela internet. Ele não se perde pelas amizades. Ele começa a se perder na sua casa. Na sala da sua casa, começa a se perder. Você vê o que acontece na escola, vê o que acontece na internet, vê o que acontece com as amizades, mas não se detém para refletir o que acontece na sala. Mas o que acontece na sala é o princípio, é o começo de uma perca, de uma desorientação, de uma vida em queda. É por isso que você tem que se tornar como pai no maior influencer da sua casa. Não adianta que você tenha muitos seguidores no Instagram, no Facebook, e seu filho não quer imitar você. Não adianta que você seja muito famoso para os colegas e muito bem, um bom nome para os seus amigos, mas seu filho não quer continuar os seus passos. É melhor que você não apareça nas páginas do Facebook, é melhor que você não seja conhecido no Instagram, mas que seu filho diga: eu quero ser como meu pai. Eu honro ao Senhor pela vida do meu pai. Eu honro a Deus pelo ensinamento. Eu honro a Deus pelo exemplo do meu pai. Nós precisamos pais e mães que sejam influencers na sua casa. Amém? Quantos dizem amém? Porque somos nós os responsáveis de mostrar-lhes o caminho. Oh, meu filho, se os pecadores tentarem te atrapalhar, não obedeça, porque esse caminho é caminho de morte, mas este aqui é o caminho que vai te levar à salvação. Pergunta para mim, filho amado, porque eu tomei a decisão de servir a Deus. Pergunta para mim porque estou na igreja. Pergunta para mim porque eu congrego na igreja o tempo todo e não quero sair de lá. Pergunta porque eu estava perdido. O mundo me deixou na rua, morando debaixo de uma ponte, sem esperança, sem nada. Mas um dia alguém me falou do evangelho, entendi a obra feita por nós lá na cruz, aceitei o presente da salvação, me arrependi e fui batizado em nome de Jesus. E desde aquele dia a minha vida mudou, o meu lar mudou, a minha visão mudou, tudo mudou. É por isso que eu quero te dizer que antes que você pegue o caminho errado, conheça o caminho que tem me dado alegria. Conheça o caminho que tirou a tristeza e colocou paz e alegria no meu coração. Pai, tire um tempo com seu filho. Amanhã seu filho não vai estar. Amanhã você vai morrer e seu filho vai lembrar de você como um homem perdido, como um homem bêbado, como um homem que não deu exemplo. Ou vai lembrar de você como um homem respeitável, um homem de princípios, um homem obediente, um homem temente a Deus, um homem que acima de todas as coisas era um homem que tinha sua visão em Deus. Temos a obrigação de mostrar o caminho. Eu não, irmão. Faz alguns dias eu vi uma leitura, uma ilustração, vamos dizer, uma anedota que falava de na verdade, uma história de homem americano. Ele começou lá no corredor da morte, porque ele tinha uma sentença de morte. E lá na prisão falaram para ele que ele tinha uma oportunidade de fazer alguma coisa antes da sentença da morte, lá no corredor da morte mesmo. E ele falou: quero escrever uma carta. Então ele começa a pegar papel, lápis para escrever uma carta como seu último desejo. E chamou minha atenção aquela carta que ele escreveu. E eu venho trazer para vocês essa carta hoje. E para lhe dizer o tão valioso são os nossos filhos. E tão importante é o tempo que nós temos. Hoje já perdemos muito tempo. Mas a carta diz que o preso condenado à pena de morte, ao guardar pela execução, ele pediu então papel e lápis. Começou a escrever, a escrever, a escrever, a escrever. Depois de vários minutos, ele então chamou o guarda prisional e pediu que essa carta fosse entregue à sua mãe. E ele diz: o meu último desejo, leva esta carta para minha mãe. A mãe dele, a mãe biológica, leve a carta. E a carta dizia assim: mãe, mãe, se houvesse mais justiça neste mundo, seríamos os dois executados, e não apenas eu. Você é tão culpada quanto eu pela vida que eu tenho levado. Mãe, lembra quando eu roubei e levei para casa a bicicleta de um menino como eu? Você me ajudou a escondê-la para que meu pai não descobrisse. Mãe, lembra quando roubei dinheiro da carteira do vizinho? Você foi comigo gastá-lo no shopping. Mãe, lembra quando discutiu com meu pai e ele foi embora? Ele só queria corrigir-me por eu ter roubado, e o resultado final do curso, do qual acabei sendo expulso. Mãe, eu era só uma criança. Pouco tempo depois tornei-me um adolescente problemático. E agora sou um homem bastante mal formado. Mãe, eu era apenas uma criança que precisava de correção. Mãe, eu precisava ser corrigido, e você me aprovava, e você aplaudia, e você concordava com tudo aquilo que eu fazia. Mas mesmo assim, hoje no corredor da morte, hoje na sentença da morte, mesmo assim, eu perdoo você. Só peço que faça esta carta chegar ao maior número de pais do mundo, para eles saberem que o que faz todos os homens se tornarem pessoas do bem ou do mal é a educação. É a educação. E termina dizendo assim: obrigado, mãe, por ter me dado a vida e por ter me ajudado a perdê-la. Assinado, seu filho delinquente. Deus dá para nós hoje uma oportunidade de corrigir. Corrigir. Preste atenção aqui, olha para cá. Chegará um momento que não temos mais oportunidade, mas ainda estamos vivos. Temos oportunidade. A Bíblia diz de um rei que estava tão preocupado pelo seu reino que acabou esquecendo sua casa, acabou esquecendo seus filhos. Ele se preocupou tanto pela riqueza, pelo trabalho, que acabou se esquecendo da sua própria família. E aconteceram alguns problemas na sua casa, e ele não tinha tempo para tratá-los, para ouvi-los. E a Bíblia diz que aquele rei não deu ouvido aos problemas que estavam acontecendo. Então um deles, membro da sua família, levantou-se e falou: chega, não vamos ouvir mais ao nosso pai. Eu vou me vingar por aquilo que meu pai não tem coragem de fazer. E levantou-se contra seu próprio pai, contra seu próprio reino, e começou a dividir a casa. começou a dividir o reino e começou a falar: meu pai, o rei, não tem tempo para vocês. Meu pai não se importa com o que está acontecendo na casa, na família. E essa divisão fez com que se levantasse uma guerra. E a Bíblia diz que um dos generais do exército falou assim para aquele rei: não podemos permitir que seu filho acabe com o reinado. Me perdoa, senhor rei, mas nós temos que deter a teu filho. E ele, muito aflito, o pai aflito, diz assim: vai, mas tome cuidado do meu filho. Não faça nada ruim para meu filho, não. E a Bíblia diz que assim foi. Aquele homem, general do exército do rei, foi, encontrou o filho do rei e matou ele. O matou. Mas logo vem um homem para trazer a notícia. Não era uma notícia boa. O rei Davi, o homem da história, já tinha feito muitas lutas, muitas guerras. Falar de uma guerra mais, de uma luta mais, era questão de coisas que ele costumava fazer todos os dias. Mas naquele dia, ele não estava preocupado se ganhava na guerra ou não, a batalha ou não. Ele estava preocupado pelo seu filho. O que aconteceu com meu filho Absalão? Quando chegou a notícia, ele diz e ele pergunta: fala do meu filho, o que aconteceu com ele? Quer dizer que ele não se importava se tinha ganhado ou não, porque no final das contas o que importa é o que acontece com nossos filhos. No final das contas, o que importa aqui é o que acontece com a nossa casa. E a Bíblia diz que a notícia abalou ao rei, porque seu filho tinha morrido. E mais para frente a Bíblia diz que tinha ali um túmulo de pedras e estava lá o corpo do defunto seu filho. E este homem faz uma das orações mais tristes que pode fazer um pai na vida. Se colocou na frente da tumba do seu filho e faz esta oração: filho meu, filho meu, quem me desse a morrer em lugar teu? Eu morreria por ti. Mas naquele momento era tarde demais. Tarde demais. Quando vamos valorizar a nossos filhos e entender que eles são um presente, um galardão? Quando esteja no caixão, quando vá embora da casa, quando não quer viver mais na casa dos pais por conta das brigas, quando fala e diz: estou indo, porque estou apaixonado pelas drogas, pelas coisas temporais do mundo. E você vai dizer: filho meu, quem me desse a morrer em lugar teu? Eu senti no meu coração trazer este pensamento bíblico para te dizer: pai, ainda temos uma oportunidade. Filho, faz quanto tempo que não falas com teu pai? Faz quanto tempo que não faz uma ligação para tua mãe se ainda vive? Faz quanto tempo que você passa pensando no teu passado, no tempo da tua mocidade, no tempo da tua criação, quando não recebiste um abraço, porque o que recebiste do teu pai foi uma chicotada, uma tapa na cara, não recebiste carinho? Não culpe teu pai, não culpe a tua mãe. Ela também era carente de educação, carente como nós. Mas nós hoje temos uma formação. É por isso que a palavra, o evangelho, tem mudado nossa vida. Porque o que não ensina o governo, o que não ensina a escola, é ensinado pelo Espírito. É Deus que tem nos ensinado a sermos melhores pais dia após dia. É Deus que tem nos ensinado a sermos filhos. a sermos irmãos. É Deus que tem nos ensinado a sermos cristãos. Porque se você quer ser melhor filho, começa com ser melhor cristão. Se você quer ser melhor pai, seja melhor cristão. E com certeza vai se tornar um bom pai, um bom filho. Porque a consequência de sermos bons cristãos é sermos bons pais e bons filhos. Não sei se alguém conseguiu entender a mensagem nesta manhã, mas eu gostaria de orar pelos pais, orar pelos filhos. Você quer se encontrar lá na frente do caixão para dizer: filho meu, gritar dizendo: Deus, por quê? Quando não aproveitou o tempo de dar abraço, de dar beijo, de lhe dizer: me perdoa, me perdoa. É difícil que o pai fale para seu filho: me perdoa, tenho sido bruto criando vocês. Mas Deus dá para nós uma chance de dizer: filho, me perdoa, eu vou tentar dar o melhor de mim em educação, em exemplo, em orientação, porque entendo que você é meu galardão. Fique de pé, por gentileza. Aleluia. Se você quer se juntar com a sua família e fazer uma oração, vamos fazer. Se você quer estar ali do seu lado, seu esposo, a sua esposa, seu filho, alguns filhos estão lá em cima. Agora, se você tem seus filhos longe, longe, se seus pais estão longe, se sua mãe está longe, vamos orar por eles. Se talvez sua casa não está funcionando como deveria, vamos fazer a diferença. Se talvez ainda falta uma coisa, vamos fazer a diferença. Feche seus olhos, por favor. Ore. Oremos juntos nesta manhã. Aleluia. Oh Senhor, nesta manhã, tu estás aqui, Senhor. Se alguém tiver a necessidade de abraçar a seus filhos, de abraçar a sua esposa e dizer: vamos lutar pela nossa casa, vamos lutar pela nossa família, vamos lutar, vamos lutar, vamos lutar. Se você quer dizer ali para sua mãe: mãe, conta comigo, mãe, conta comigo, vamos lutar juntos. Todos os dias estão se aprovando leis para quebrar a família. Todos os dias o inimigo tenta se levantar para quebrar a família. Mas a família não é invenção do homem. A família é desenho de Deus. E o que é de Deus ninguém quebra. Senhor, guarda esta família, guarda esta casa. Se eu te tenho a ti, Senhor, tenho tudo. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que falta está em ti. Muito obrigado pela escola dominical, obrigado pela inspiração, obrigado pela palavra, obrigado pela ajuda a valorizar a família.